Qualquer ideia. Quando a gente fala de empreendedorismo, pelo menos nos estudos que a gente tem feito e conversado com as empresas, a gente vê muitas restrições a essa questão das pessoas empreenderem nas organizações. Ainda mais quando a empresa se torna uma empresa grande, com várias unidades, vários níveis hierárquicos. E o que a gente vê de mais crítico é as pessoas têm uma necessidade, a empresa precisa que elas empreendam no local de trabalho, só que elas têm restrição de tempo, porque cada vez mais também as pessoas têm essa necessidade de entregar mais no dia a dia. O empreendedorismo é aquela coisa da visão, de olhar à frente, trazer coisas novas. Como é que o senhor vê isso para a Solvi? Quer dizer, o funcionário tem que dar conta do recado, obviamente, acho que isso faz parte da regra. E como é que seria esse funcionário empreendedor na visão do presidente?
Eu acho que o empresário empreende, o empregado, né? Colaborador, empreendedor é aquele colaborador que quer se desenvolver. Então, a partir do momento que ele procura se desenvolver, ele vai crescer. E esse crescimento hoje ele tem que ser feito de forma integrada na questão da responsabilidade social, ambiental, né? O que se fala muito hoje em crescimento sustentável. Então, entendo de que se o colaborador busca esse seu desenvolvimento, busca esse seu crescimento, naturalmente a empresa vai crescer também. Não há crescimento da empresa se não houver crescimento dos seus colaboradores.
A gente está falando da iniciativa dele, quer dizer, claro. Tem que mostrar que se não há iniciativa, não adianta ficar esperando da empresa que faça tudo para ele, né? Esse acho que é o perfil
do colaborador. Eu acho que a base do crescimento de uma organização passa pela disposição e pela vontade dos seus colaboradores em crescer. Então, se despertar em todos essa vontade, em todos buscarem esse crescimento, inevitavelmente a empresa irá crescer com esse crescimento.
Outra coisa que a gente vê, e aí no almoço fiquei bastante contente com as ideias e como vocês trabalham isso, até a questão do stock option e tudo mais, que houve já esse trabalho bem pioneiro. A gente fala das pessoas arriscarem, ou seja, empreender tem muito a ver com assumir risco. Como é que o senhor vê isso? Até onde esse risco é um risco que o funcionário ele deve assumir? O que ele deve fazer para analisar esse risco? Como é que seria essa relação, de novo, funcionário e organização quando a gente vê a questão risco? Uma coisa é o risco que a organização assume estrategicamente, a outra coisa é o funcionário empreendedor. O que é essa coisa do risco para ele? Na visão do senhor?
Uma empresa não pode crescer se ela tiver uma estrutura centralizada. Ela tem que crescer se ela puder delegar autoridade com responsabilidade. E para que isso seja feito, é importante que as pessoas aprendam a resolver, aprendam a decidir. E muitas vezes, quando você decide, você assume riscos. O importante é que você assuma esses riscos com base numa estrutura que lhe permita tomar essa decisão e assumir esse risco. Você não toma ou assuma o risco simplesmente na axologia,
no momento, do momento, sem analisar.
É importante que você busque a sustentação para essa decisão, para assumir esse risco.
A gente está falando então que é uma coisa muito comum, principalmente do brasileiro, né, que tem essa coisa de, puxa, eu tive uma ideia e às vezes já quer implementar. Se eu entendi, analise.
Analise as ferramentas de gestão, veja as variáveis e decida.
Mesmo tendo risco.
Mesmo com risco. Pior é não decidir. Pior é aquele que não faz.
Aí não assume a responsabilidade.
Exatamente,
né?
E arque com as consequências daquilo que você decidiu. Seja na vitória, seja na derrota.
Perfeito. Agora, isso tem muito a ver com a sua liderança. A gente olha em algumas organizações, se o líder maior da organização não tem essa visão, o que o senhor acha? Fica difícil de ter esse tipo de valor na organização, as pessoas no nível hierárquico.
Eu acho que nenhuma organização sobrevive se ela só tem um líder. Uma organização é feita de líderes em todos os níveis. Você tem que ter a liderança em tudo e para tudo. Não adianta ter um líder. Uma andorinha só não faz verão.
Não adianta ter apenas o líder visionário que foi, talvez tenha sido pioneiro, se os outros não enxergarem que tem seu papel no time. Estou falando de time, né? De trabalho em equipe. Quer dizer, e pelo que eu tenho percebido até do programa Liderar, isso tem mexido bastante com as pessoas, com as lideranças-chave da organização. E a ideia é que isso se dissemine por toda a empresa?
Sim,
essa é a ideia?
Sim, a ideia é de que o liderar, que começou com cerca de 60 pessoas, hoje nós já estamos com 120 pessoas, continue num crescente muito grande, possa envolver todos na empresa, todo mundo entenda que é importante a pessoa estar cada vez mais se preparando, se qualificando para o seu crescimento. Aquilo que eu volto a insistir, a pessoa não tem que se qualificar para o crescimento da empresa, ela tem que se qualificar para o seu crescimento. Se ela cresce,
a empresa cresce, a empresa cresce automaticamente. O que leva a pessoa, uma coisa assim, a gente dá condições para ela fazer isso, eu tenho percebido isso dentro do trabalho que eu subi, tem feito, está dando condições, olha, se você quiser, você cresce aqui dentro. Agora, tem pessoas que mesmo assim ficam reticentes, que olham o mundo corporativo e podem falar, puxa, apesar de todas essas condições, eu prefiro ficar aqui um pouco mais reativo, vamos dizer assim. Não é que a pessoa tome essa decisão conscientemente. Às vezes há necessidade de ter algum estímulo a mais. A gente vê no mundo corporativo estímulos como recompensa, reconhecimento. Como é que o senhor enxerga isso? É uma ferramenta interessante ou isso seria algo que não é tão relevante assim? Estou falando de bônus, recompensas, aumentos, promoções, com base nessa coisa da visão, da liderança, de crescer, de buscar novos desafios.
Eu lhe diria que é um somatório de tudo, né? O reconhecimento, o bônus, tudo isso permite que a pessoa possa se sentir recompensada.
Tem que ter?
Ah, sim, tem que ter. A pessoa tem que ter o lado emocional e tem que ter o lado material. Tem que ter as duas coisas, elas se complementam. Ninguém vai viver só do emocional ou também ninguém vai viver só do material. Ou seja, se complementa.
As organizações, muitas organizações hoje, no momento, falam de empreendedorismo de uma maneira recorrente. Até uma demanda que a gente tem de trabalhar esse assunto. Mas eu percebo que muitas delas jogam esse discurso para o funcionário, para o colaborador e, olha, você tem que ter iniciativa, tem que se motivar, tem desafios maiores, se você fizer o que tem que ser feito, você, claro, vai ter mais espaço na empresa. E às vezes fica para um segundo momento a questão de como que é a contrapartida da empresa. Como que o senhor vê isso? Eu não estou falando do caso da Solvay, porque aqui eu estou vendo que aqui é diferente. Empresas que trabalham com essa visão, não correm o risco de empreendedorismo ser apenas um amuleto para o momento e isso pode gerar uma energia totalmente contrária no segundo, até no curto prazo?
Eu diria que isso é muito perigoso, porque isso gera uma expectativa. E quando os colaboradores descobrem o que é que está por trás disso, a frustração é muito grande. E é difícil você recompor esse desgaste que já estará feito.
Isso foge até da organização formal, né? É Sim. mais a questão da cultura. E muitas estão correndo esse risco, infelizmente. Ou felizmente para os competidores, né? Depende da maneira de olhar. E tempo? Para empreender tem que ter tempo. Como é que faz? Hoje eu acho que todo mundo trabalha 15, 14, 20 horas por dia e a gente está falando do empreendedor trazer novas ideias, novos projetos. Como é que o sujeito consegue fazer isso?
Eu diria que só tem tempo quem é ocupado. Quem não tem tempo não está ocupado.
Legal.
É uma questão de você ter disciplina, né? É uma questão de você priorizar, é uma questão de você se ordenar.
Ou seja, eu tenho que saber trabalhar como executivo. Não adianta, de novo, apenas ter boa vontade, otimismo, isso é importante, né? Essa coisa de querer fazer acontecer, se eu não olhar o lado gestão do executivo.
E aí vem de novo a questão de você fazer a delegação.
Perfeito.
Aquele que quer ver tudo, olhar tudo, resolver tudo, é impossível.
Não vai conseguir.
Então, hoje, liderar é delegar.
E como o senhor vê empreendedorismo para subir? É uma história empreendedora. Vocês têm uma história incrível.
Eu diria que nós estamos construindo a nossa trajetória, né? Nós estamos criando as bases para termos uma continuidade no nosso desenvolvimento. Eu acho que a criação dessas bases ela não acaba nunca. Porque você está sempre, o mundo está sempre evoluindo. Né? Então nós vivemos eternamente num processo de mudança. E quem se acomoda, quem não está sempre se ajustando, sempre mudando, sempre entendendo a nova fase, vai ficar.
E tem uma questão da empresa familiar que passa por processo de profissionalização, governança, e agora, nessa nova fase, é cada vez mais profissionalizada a gestão da empresa. A empresa acaba sendo autônoma por si só, né? E os seus acionistas eventualmente nem vão estar na gestão do dia a dia da empresa. A gente vê isso, isso é muito discutido hoje. Tem muitas empresas que têm dificuldade de fazer essa transição do, por mais brilhante que tenha sido a gestão, da transição do familiar para o que a gente chama de profissional. Não que não seja profissional, uma empresa familiar. E aqui está sendo até, pela sua visão externa nossa, de uma forma gradativa e sem muitos percalços aí. Como é que o senhor vê? O que explica isso? É uma...
se você tem claramente definido uma linha de profissionalismo e nesse profissionalismo a sustentação é a meritocracia, é difícil você conciliar isso com a família. A partir do momento que você traz para dentro da empresa a família, fica muito difícil você deixar de forma clara o que é esse profissionalismo, como é que
isolar
essa meritocracia.
Entendi.
Porque sempre ficará no ar aquela incômoda sensação de que o parente, o familiar, ele está ali, não é só, às vezes até pela competência dele. Eu não tenho dúvida que tem muita empresa familiar que tem gente competente e que merece até estar no lugar que está. Mas o colaborador, de uma forma geral, até aquele que nem sempre conhece tudo o que se passa na empresa, sempre fica aquela dúvida de que ele está lá porque é o filho, porque é o irmão, porque é o parente, enfim, não por si, pelos seus próprios méritos. Né? Então, nós não queremos que fique dúvida. Então, nós queremos que se fique muito transparente essa questão de que o que vale realmente é a meritocracia numa empresa 100% profissional.
O que o senhor recomenda? É para fechar, acho que aqui já vai dar uma entrevista maravilhosa para o livro. O que o senhor recomenda para uma empresa que, similar em termos de história, como eu soube, hoje, para fazer o que vocês estão fazendo? Quer dizer, o que é o ponto-chave para eu sair dessa visão de uma empresa familiar, uma empresa que está cada vez mais crescendo, buscando desafios e ter a questão dos gestores, aí das pessoas, como ponto-chave? O que ela tem que fazer? Quais são os passos para isso?
Eu lhe diria de que é você não ver o colaborador como um trabalhador, mas você ver o colaborador como um parceiro, como o maior ativo que você tem dentro de uma empresa de serviço é o seu colaborador, ele é o seu verdadeiro parceiro, ele é a sua alavanca de tudo. Então, se ele está motivado, se ele está crescendo, se ele está ganhando, a empresa com certeza vai estar também crescendo e vai estar ganhando.
Ou seja, foco nas pessoas.
Foco nas pessoas.
E isso não é só discurso, é prática e é realidade.
Sim. Uma empresa de serviço, o maior patrimônio são as pessoas.
Onde que a inovação entra nisso, doutor Vila? Que empreendedorismo e inovação estão ali muito juntos, né? E também é outra coisa que se discute muito hoje.
A inovação, eu diria o seguinte, nós não podemos ficar na mesmice. Eu costumo dizer aqui que nós não podemos deixar acontecer, nós temos que fazer acontecer. E você só faz acontecer se você sai na frente. Sair na frente é inovar, é buscar um diferencial. Então essa é outra qualidade que nós temos aqui, de sempre estarmos inovando, saindo na frente. E tem também um preço para isso, porque quando você inova, quando você sai na frente, né, você muitas vezes é vidraça por conta disso, né? Mas, na verdade, quem faz isso é quem cria mercado, é quem desenha o comportamento de como vai ser esse mercado, a evolução de como vai se dar esse mercado. Né? E nós temos sido bastante criativos nessa questão de criar e de fazer com que realmente o mercado de meio ambiente no Brasil ele aconteça. Nós costumamos dizer de que existe uma preocupação muito grande com a questão ambiental, mas, de uma maneira geral, elas ainda são tratadas muito na teoria e de forma virtual, com ações práticas ainda muito preliminares.
Pontuais,
né? Muito pontuais. Então, nós precisamos efetivamente tirar o assunto debaixo do tapete e pôr em cima da mesa.
Sistematizar isso, né?
Claro.
Que é o que vocês têm feito. Muito bom. Acho que vai ser ótimo, né, para o livro. Eu agradeço o seu tempo e vou lhe trazer um exemplar novo. Se quiser ficar com... Esse aqui é mais antigo, mas...
Não, agradeço. Dá uma olhada.
Posso te deixar até para conhecer também.